Fala, doutor!
Por que falar sobre prevenção ao suicídio? Ainda que seja um tabu, o assunto é considerado um problema de saúde pública. No Brasil, são registrados cerca de 14 mil casos por ano. E essa é a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Só em 2021, o Hospital Pequeno Príncipe atendeu 52 crianças e adolescentes por autoagressão. O número é 173% maior do que o total de atendimentos realizados no ano anterior. Além disso, o paciente com a menor idade atendido pela instituição por causa de idealização suicida tinha apenas 7 anos. Por isso, durante o Setembro Amarelo, mês em que se coloca o tema em destaque, a coluna Fala Doutor traz a psicóloga Mariane Bonilha, que fala sobre a necessidade do cuidado com a saúde mental desde a infância. Mariane, nos últimos 2 anos vimos os casos de automutilação e ideação suicida entre crianças e adolescentes aumentarem. Isso foi uma realidade também no Pequeno Príncipe? Esse crescimento tem a ver com somente a pandemia?
De fato, teve um aumento significativo no número de casos atendidos aqui no hospital, né, que deram entrada aqui nas nossas emergências, na internação do hospital, por questões de autoagressão e tentativas de suicídio. Isso, do começo da pandemia para cá, a gente pode dizer que foi mais que o dobro. E, assim, eu consigo perceber que isso está associado a vários aspectos que extrapolam o âmbito de uma subjetividade individual, né? É algo que está relacionado ao aspecto macro e micro, né? É multifatorial. A gente pode pensar numa situação atual que diz respeito ao campo sociopolítico, cultural, econômico, né? Ou seja, quando a gente pensa no aspecto da economia, é como que toda a dificuldade financeira que vem se agravando com relação mesmo até à fome, né? Que a gente consegue perceber isso no atendimento com as famílias, o como que tem impactado o efeito da economia na vida, no dia a dia das famílias, com relação a necessidades básicas como alimento, né? Ou quando você tem no meio social, político, aspectos de uma permissividade com relação à violência, à agressividade, né? O preconceito, a dificuldade de lidar com as diferenças, ou seja, tem um discurso aí que é permissivo com relação à violência, e isso impacta nas escolas, impacta nas famílias, de alguma forma gera aí uma sensação de poder manifestar, de não precisar ter que lidar com os limites ou com as frustrações de uma forma um pouco mais elaborada, né? O que eu quero dizer com mais elaborada? Uma forma que encontre um meio para a gente lidar com as frustrações diárias que a gente enfrenta de uma forma um pouco mais simbolizada, mais mediada. É como se, em vez de expressar uma raiva verbalmente, falando, refletindo, pensando, desabafando, ou com algum familiar, ou com algum amigo, não, eu vou lá e simplesmente projeto e manifesto a minha raiva de uma forma rápida, imediata, numa atitude desmedida, né? Então, isso provoca aí para a criança e para o adolescente um meio aí de identificação também com essa forma de manifestação da raiva, da frustração. Em paralelo a isso, quanto mais a gente percebe nas pessoas uma dificuldade em falar, em se expressar, em representar o sofrimento, a tristeza ou a agressividade, né? Isso também faz com que a criança tenha dificuldades para esse aprendizado, para a criança e o adolescente, porque é um meio que está sendo vetado a ela, essa forma de manifestação, né? Então, esse conjunto de fatores, né, somado também à experiência da pandemia, que intensificou sensações de medo, de insegurança, de distanciamento social. Isso tudo também contribuiu, mas a gente não pode colocar só na conta da pandemia, que eu acho que esses outros fatores aí que eu estava falando anteriormente têm uma potência talvez até maior que a própria pandemia, né? E que vem contribuindo para essa desestrutura toda, familiar e pessoal, né? Que obviamente a criança experimenta, a criança e o adolescente vão experimentar em conjunto com os adultos, né? Em paralelo a isso, né, a questão da pandemia, dá para associar e linkar também que o retorno ao convívio social também foi desencadeador de ansiedade e angústia, medo, né? Dá para perceber assim, pelo que as crianças e os adolescentes trazem aqui nos atendimentos, no hospital, eles trazem esse medo da experiência com o outro, né? Essa insegurança, esse temor, e que está intimamente relacionado a esse contexto macro e micro que eu estava explicando anteriormente.
E qual o papel dos pais e responsáveis na saúde mental dos filhos, doutora?
O papel é o de poder ser continência emocional. Se a gente pensar na questão da ideação suicida, da automutilação, da própria tentativa de suicídio, o que está em jogo aí nesses momentos em que essa passagem ao ato acontece é uma angústia insuportável que desorganiza o sujeito, né? É uma experiência íntima, né? Em que tem um estilhaçamento em determinado momento no manejo desse afeto, e que acontece esse ato, essa projeção, só que assim, sobre si próprio, né, desse mal-estar experimentado, que é essa angústia que não está dando, não tá sendo possível ser enfrentada. Então, o que, que tem em jogo aí? Tem uma criança, um adolescente, que não está conseguindo lidar com os afetos, que está com um baixo limiar aí de condição de enfrentamento. Isso é uma experiência íntima, mas está também conectado, como eu estava falando na questão anterior, a uma experiência, né, de identificação ao meio. Então, muito provavelmente, a gente vai ter, em torno dessa criança que está passando por essa condição toda mental, a gente vai ter também adultos que muito provavelmente vão estar bem próximos da experiência dela, em termos de sofrimento, né? Que vão ter conflitos, que vão ter uma série de sintomas, e que muito provavelmente não vão estar enxergando essa criança no sofrimento dela, né? E o que seria importante? Justamente manter uma proximidade, e não é só física, é emocional, para que pudesse haver aí uma sustentação, uma continência que é emocional para o crescimento, para o desenvolvimento dessa criança. O que é isso? É poder conversar com o filho no dia a dia, estar próximo da vida desse filho, dos acontecimentos, do que ele experimenta, do que ele sente. E isso é algo que precisa ir acontecendo de uma forma natural, porque o que a gente identifica hoje em dia nas famílias é um distanciamento das pessoas. Existe uma solidão vivida a 3, a 4, a 5 dentro de uma mesma casa, né? E essa distância, né, de intimidade, de proximidade, gera aí uma solidão muito grande. Então a gente se depara com crianças e adolescentes tocando a vida como se fossem adultos. E então o que acaba aparecendo é uma grande negligência com relação ao filho, à criança, ao adolescente, e os adultos rodando assim em volta do próprio sofrimento também, os pais e as mães, e as crianças tendo que lidar com um sentimento que não está dando conta. Então, é muito por conta disso. Então, o que é necessário? Estar próximo do filho, poder escutar, poder falar, poder viver e experimentar o dia a dia com proximidade, para ser apoio na hora que o filho enfrenta uma dificuldade, um conflito no colégio, que ele possa, né, dentro da própria família, ter esse amparo, que é o amor, que é o afago, que é o limite, que às vezes também é a bronca e o não, mas ele, a família estar próxima e presente, para dar amor e para dar bronca.
Mariana, eu gostaria que você falasse sobre os sinais aos quais os pais e responsáveis precisam estar atentos aí em relação à saúde mental e qual atitude tomar nos casos mais graves.
Um ponto para prestar atenção são principalmente em situações em que gradualmente ou até também de forma rápida acontecem mudanças no comportamento e no posicionamento da criança e do adolescente. Então, por exemplo, alterações no humor. Então, uma criança que começa a se mostrar irritada permanentemente, não só quando ela é frustrada, quando ela passa por uma situação que justificaria, né, uma irritação, mas permanentemente ela está irritada ou triste, ou uma tristeza permanente, em que não é porque perdeu algum membro familiar, não é porque passou por alguma grande decepção ou uma ruptura, é quando realmente aquela tristeza permanece e de forma descontextualizada das circunstâncias, né? Então há também pode acontecer mudanças na alimentação, né? Ou um excesso, uma ansiedade em torno da alimentação, ou um emagrecimento, né? Ou alterações de sono, não consegue mais dormir à noite, e isso durante a noite serve, se manter acordado serve para uma ruminação de pensamentos negativos, uma introspecção no convívio familiar, permanece mais isolado, não quer conversar, né? Se recusa a participar da vida familiar, né? Quando há um isolamento acentuado ou quando a família também percebe que tiveram mudanças acontecendo nas relações sociais e escolares, conflitos, brigas, o adolescente ou a criança pode estar passando algum tipo de bullying, que é uma experiência que contribui muito para um sofrimento, para uma angústia com a qual muitas vezes eles não conseguem lidar e elaborar e podem acabar recorrendo aí para subjetivamente, inconscientemente, é claro, mas para esse formato autoagressivo. Então as experiências sociais e escolares, a família precisa estar atenta às condições. Como é que é o ambiente no colégio, como é que a criança ou o adolescente está se sentindo nesse ambiente. Então vamos pensar, né? Além desses aspectos que eu estava elencando, o pai, além de tudo, ele também pode se deparar com alguns sintomas, até alguns sinais até mais claros ainda, como, por exemplo, sinais de automutilação pelo corpo, ingestão de medicação. Precisa recorrer rapidamente a um serviço de saúde para que esse familiar e essa criança ou adolescente seja encaminhado para atendimento especializado.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerpe de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.